Doutor Eduardo, obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa entrevista na Rádio Senado, programa Conexão. Eu queria lhe perguntar, primeiramente, qual é o índice ou a média de incidência hoje do Alzheimer no Brasil? Parece que ele tem crescido de maneira até assustadora, né?
Bom, a gente não tem uma estatística brasileira plena. A gente tem algumas avaliações de população na cidade de São Paulo. Não uma estatística brasileira. A gente acredita que seja muito parecido com a estatística norte-americana. Nos Estados Unidos, hoje, 2 em cada 10 indivíduos acima de 70 anos têm doença de Alzheimer e 4 em cada 10 indivíduos acima de 80 anos têm doença de Alzheimer. Chega a números em algumas regiões dos Estados Unidos, como na Costa Leste, 6 em cada 10 indivíduos acima de 85, e em outras regiões, como o centro do país, como estados no meio oeste, 8 em cada 10 americanos têm doença de Alzheimer acima de 85 anos.
E por que essa doença tem se tornado tão comum e crescido tanto entre os idosos?
Primeiro porque a população mundial está envelhecendo, então mais gente envelhecendo, mais diagnósticos teremos, com certeza, porque é uma doença relacionada ao envelhecimento. Segundo, os hábitos de vida das pessoas. Tá? 80% dos pacientes que têm doença de Alzheimer não têm, até o momento, um diagnóstico genético. Só 20% que há diagnóstico genético. Os outros 80% são pacientes com um diagnóstico por provável causa relacionado a descompensações que a gente chama metabólicas. Taxas muito altas de insulina, taxas muito altas de açúcar. E aí o estilo de vida. Dieta muito rica em carboidrato, sedentarismo.
E é uma doença que não tem cura.
No momento, os tratamentos que existem são tratamentos de sintomas. Você usa medicamentos para retardar as perdas das várias funções cerebrais, das várias funções cognitivas. Mas não existe, no momento, nenhuma perspectiva de cura. E os estudos que estão em andamento, existem em curso alguns estudos, são estudos para, possivelmente, você tratar as fases iniciais da doença com medicamentos que sejam mais efetivos na origem do problema e não só em tratar os sintomas. Existem 3 medicamentos de uma classe de medicamentos que chamam os anticorpos monoclonais, que estão em estudo. 2 deles estão em estudo. O Brasil participa como um dos locais no mundo em que vai contribuir nesses estudos. 2 são anticorpos que atuam, um deles numa proteína no líquor que chama proteína beta-amiloide e um outro atua numa outra proteína que chama proteína tau e que são essas proteínas, quando alteradas, que começam o processo degenerativo que vai trazer as perdas de memória.
Que são as proteínas que todos nós, como seres humanos, temos.
Todos nós temos essa proteína.
E que tem que ficar...
Cérebro, elas têm um patamar que elas se mantêm estáveis e quando, por uma mutação... Uma dessas proteínas, que é a proteína beta-amiloide, começa a alterar sua concentração e mudar a sua destinação, uma outra proteína, seguindo a redução da beta-amiloide, ela começa a subir, que é a proteína tau, e uma terceira tau fosforilada. Essas proteínas, mudando o seu padrão, a doença começa a trazer atrofia do tecido cerebral, porque essas proteínas vão impregnar o cérebro dos indivíduos.
E a medicina hoje ainda não sabe por que há esse desequilíbrio das proteínas. Mas desconfia-se que, por exemplo, o modo de vida, hábitos alimentares também podem interferir.
Hoje a gente tem forte convicção de que o estilo de vida é o gatilho que desencadeia esse processo. Tá? É aquilo que eu falei, um excesso de insulina circulante. O excesso de glicose é um fator importante. A perda de neurotransmissores pela atrofia da musculatura. Então, é um estilo de vida negativo.
E qual é a perspectiva de se encontrar por meio desses medicamentos que o senhor... Porque o senhor está fazendo parte dessa equipe internacional que pesquisa esses novos medicamentos. Qual é a perspectiva de uma descoberta da cura para o Alzheimer?
Cura não há nenhuma perspectiva no momento. O que se animador seria conseguirmos reduzir a velocidade de perdas e, principalmente, estabilizar na fase inicial. Essas novas substâncias que estão sendo testadas, elas serão para a fase inicial para impedir que haja essa degeneração tão veloz. Então, na verdade, até o momento, o que se espera é retardar a involução.
E melhorar a qualidade de vida do
paciente.
Com
isso, você permite que o indivíduo tenha décadas sem a doença trazer perdas de memória.
E a indicação que o senhor faz é de que medidas sejam tomadas pelos familiares, inclusive na detecção da doença?
Num primeiro momento em que se observou alterações de comportamento, perdas, o indivíduo está perdendo a sua capacidade de concentração, o indivíduo está perdendo a sua capacidade de orientação de tempo e espaço, porque isso é o mais importante. A primeira fase, no caso específico da doença de Alzheimer, a primeira das cognições a ser comprometida é a orientação tempo-espacial. Então, o indivíduo começa a se perder em ambientes conhecidos, ele começa a ter dificuldade para lembrar de datas, para lembrar em que momento do ano, do mês, da semana nós estamos. Isso já é um sinal de que a doença pode estar estabelecida. Num primeiro momento que se percebeu uma alteração, o ideal é procurar a ajuda de um profissional de saúde que vai fazer avaliações. Hoje, as formas de detecção precoce da doença vão desde os testes neuropsicológicos, as neuroimagens, que são exames radiológicos, tanto a ressonância de crânio com espectroscopia, que é a contagem de metabólitos cerebrais, a cintilografia de perfusão cerebral e até mesmo um exame bem sofisticado, que é o PET scan. E a punção do líquor, que é o diagnóstico definitivo, onde se avalia aquelas proteínas que eu citei, a proteína beta-amiloide, a proteína tau.
Muito obrigado, doutor Eduardo.
Eu que agradeço.